Estamos apresentando Manhã UDESC.
Kind on my bags, vanish while I can. I leave this town behind, pay it out no mind. I'm gonna fly away. No one's gonna find me. Keep my destination quiet, take an early morning flight. Never tell a soul, just light out on my own. I'm gonna fly. Change the color of my
highway.
Yes, and you're gonna be surprised. I'll be wise before my time. Cut up all my hair, sweep away my cares. I'm gonna fly away. No one's gonna find me. I'm out of everybody's reach, out on some twisted beach. Dreams.
I'm gonna hide away, hide away. Make sure that I never come back. Disappear and I never come back. Make sure that I never come back. Disappear and I never come back.
Hide away, hide away, baby.
Desk FM.
Child, girl, you know I've seen a lot of what the world can do. breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you want to leave, take good care. Hope you find a lot of nice friends out there. But just remember, there's a lot of bad girls. Smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child, girl. My heart in two, 'cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile, girl.
You gotta see me in the light. UDESC Joinville. Universidade pública, gratuita e de qualidade. Vem ser UDESC. Acesse udesc.br/cct.
We'll be right back. used to know.
Ooh, 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 ooh.
abertas as inscrições para o programa Pé de Meia Licenciaturas. As solicitações devem ser feitas pela plataforma Freire até 19 de dezembro. O programa oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 ao longo de toda a graduação. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota mínima de 650 pontos no Enem e ser aprovado em um curso presencial de licenciatura pelo SISU. Em Joinville, a UDESC oferece os cursos gratuitos de licenciatura em Física, Matemática e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proem.reitoria@udesc.br.
Panorama UDESC.
Olá, muito boa tarde para você sintonizado aqui na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Ana Fidêncio.
Eu sou Malu Bettini e você está ouvindo o Panorama UDESC.
Hoje é segunda-feira, dia 16 de março. Na área da saúde, um projeto de lei foi debatido na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC. De autoria do deputado Márcio Machado, o projeto prevê a política de fornecimento gratuito do medicamento de polilaminina para o tratamento de lesões medulares, respeitando as normas sanitárias e regulatórias. A substância ainda está em fase de estudos, mas é apontada como uma promissora na regeneração de conexões nervosas danificadas. A polilaminina é um composto baseado em proteínas que visa criar um ambiente propício para a regeneração de nervos, auxiliando na conexão neural pós-lesões. E em janeiro de 2026, a Anvisa permitiu estudos clínicos com ela.
O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, anunciou que a companhia irá endurecer a fiscalização contra operadoras clandestinas de telecomunicações, que utilizam de forma irregular os postes da rede elétrica em todo o estado. O tema foi debatido durante o 2º Congresso Internacional promovido pelo PROCON Santa Catarina para discutir a ampliação do programa Limpa Fio. Nos últimos anos, diversas cidades catarinenses registraram ocorrências envolvendo cabos soltos ou mal instalados, incluindo acidentes graves e até mortes. A organização da rede compartilhada nos postes tem sido apontada como uma das principais medidas para reduzir esse risco e melhorar a segurança nas vias públicas. A instalação e manutenção desses cabos são de responsabilidade das empresas de telecomunicações, proprietárias dos referidos fios. Durante o evento, o presidente da Celesc também destacou uma proposta em estudo em parceria ao PROCON, a criação de um canal telefônico único para facilitar o contato dos consumidores com operadoras de telecomunicações. A ideia é estruturar um número 0800 das operadoras, reunindo os contatos das empresas que utilizam os postes, permitindo que o cidadão tenha mais facilidade para registrar reclamações, solicitar manutenções de cabos ou identificar responsáveis por fios soltos.
A ponte do projeto de novo acesso a um dos bairros mais populosos de Joinville terá 110 metros. A extensão, ampliada em relação à proposta original, foi confirmada pelo prefeito Adriano Silva em vídeo feito nas redes sociais. O novo traçado fará uma ligação entre a estrada Timbé com a Avenida Santos Dumont e terá cerca de 2 mil metros. A ponte vai contar com 4 faixas, além de ciclofaixa e calçadas. Não foi apontada uma estimativa de quando será aberta a licitação. A implementação do novo acesso será custeada com parte do empréstimo em contratação com o Banco do Brasil.
O governo de Santa Catarina utilizou uma solução inovadora de engenharia para acelerar uma das obras do programa Estrada Boa. Na conexão da rodovia SC-486, a BR-101 em Itajaí, os blocos de poliestireiro são expandidos, conhecidos como isopor. Foram utilizados sob o asfalto para estabilizar o terreno e oferecer mais eficiência na execução da estrutura. A inovação garantiu o término da obra dos 2 elevados 9 meses antes do prazo. O projeto recebeu investimento de aproximadamente 60 milhões de reais e ajudou a resolver uma das principais dificuldades de mobilidade do litoral norte catarinense. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, fala mais sobre o material.
Totalmente diferente. Usamos na 486, onde fizemos 4 alças, 2 viadutos e a ponte sobre o rio Canhanduba, onde a gente pôde aplicar ali. É onde a gente usa muito, onde é o solo muito argiloso. Nós temos muito problema aqui. Essas arrozeiras que a gente tem, onde vamos executar a obra, diminui o nosso custo. A gente ganha muito com isso. O tempo realmente é uma inovação em Santa Catarina, principalmente o trabalho dos fiscais, dos engenheiros da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade.
O isopor substitui o aterro tradicional de terra ou rocha, em regiões onde o solo é muito úmido e instável. Com a manutenção correta, é estimado em 50 a 100 anos a vida útil do material.
Após 13 anos desativado, o projeto Aluno Guia, que retornou como projeto piloto em 2025, iniciou oficialmente este ano, envolvendo cerca de 70 alunos das escolas municipais. Professora Rosa Maria Berezoski Demarque, no Jardim Paraíso, e professora Laura Andrade, no Jardim Iririú. No projeto, os estudantes ajudam a orientar o trânsito nos horários de entrada e saída das escolas, contribuindo para a segurança de alunos e pais. O treinamento é realizado pela Escola Pública de Trânsito do Departamento de Trânsito, DETRANS. Todas as ações são acompanhadas por agentes do DETRANS e da Guarda Municipal. Douglas Macalli, gerente da Escola Pública de Trânsito, explica mais sobre o projeto.
O projeto Aluno Guia é um projeto de educação para o trânsito, onde alunos voluntários auxiliam na travessia dos pedestres em frente à escola. Então, com o auxílio de agentes de trânsito e guardas municipais, os alunos ficam em frente à escola nos momentos de entrada e saída dos alunos para auxiliar na travessia segura dos pais e dos alunos que vêm para a escola. O projeto tem uma importância muito grande para os alunos, onde eles são protagonistas em relação a auxiliar na segurança do trânsito em frente à escola. Conjunto com os agentes de trânsito, eles fazem, né, essa parada dos veículos para fazer a travessia segura. Esse protagonismo é muito importante porque ele ajuda toda a comunidade escolar a manter o trânsito mais seguro, seja no momento da entrada e da saída da sala de aula.
Para escolher as escolas participantes, foram considerados dispositivos de segurança disponíveis no acesso à escola, como faixa elevada e lombadas, movimento das vias e o interesse da gestão escolar no projeto.
O governo do estado encaminhou nesta semana o projeto de lei complementar que trata do reajuste anual do salário mínimo regional. Calculado em média em 6%, a proposta deve ser votada em plenário na semana que vem. Além disso, o executivo protocola na Alesc 4 mensagens de veto total. Entre elas, o projeto de lei que concede o desconto de IPVA para bons motoristas e 5 projetos de adoção de doação de imóveis do estado.
Moradores de Jaraguá do Sul têm até 31 de março para se inscrever no programa Minha Casa Melhor, material de construção, que oferece doação de materiais para famílias de baixa renda que desejam reformar ou ampliar suas casas. A iniciativa é da Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da Diretoria de Habitação, da Secretaria de Assistência Social e Habitação. O objetivo é auxiliar famílias que precisam melhorar as condições de moradia. Para participar do programa, o interessado deve cumprir alguns critérios, como residir no município há pelo menos 3 anos, ter mais de 18 anos ou ser emancipado e possuir renda mensal de até 3 salários mínimos. Para mais informações, acesse jaraguadosul.sc.gov.
Um projeto de lei apresentada pelo deputado e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sérgio Mota, estabelece regras para o funcionamento das instituições de longa permanência para pessoas idosas. O texto define parâmetros como a quantidade mínima de cuidados e funcionários de limpeza, além das estruturas que residenciais geriátricos devem possuir para atender adequadamente os idosos. O projeto está em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e ainda não foi sancionada.
Uma nova edição do programa Moeda Verde será realizada sábado, dia 28 de março, das 9 horas da manhã ao meio-dia, no pátio da Prefeitura de Garuva. O programa troca resíduos recicláveis por uma denominada moeda verde, com a qual é possível adquirir hortifrutis, preferencialmente da agricultura familiar. A cada 3 quilos de resíduos recicláveis, 1 quilo de frutas e verduras é revertido, sendo limitada a troca de no máximo 9 quilos, convertidos em 3 quilos de frutas e verduras. Para realizar a troca, os moradores deverão levar os resíduos até o ponto de troca, no dia e local definidos, lembrando que o resíduo reciclável deverá estar limpo.
Foi aprovado o projeto de lei complementar que autoriza a realização de mutirões de microchipagem com encaminhamento para castração gratuita de cães e gatos em Joinville. A proposta de autoria da vereadora Tânia Larson visa consolidar como política pública permanente ação, com foco no controle populacional e na identificação dos animais. O projeto estabelece que a microchipagem e o encaminhamento para a castração serão oferecidos gratuitamente aos moradores de Joinville, mediante ao documento com foto e comprovante de residência atualizado. A vereadora Tânia Larson fala com mais detalhes sobre o projeto.
Então, desde 2021... os mutirões acontecem mensalmente em cada bairro da cidade, onde os animais de tutores são microchipados e encaminhados para castração. É um projeto de suma importância, ele não mexe no orçamento do município. O orçamento de castração e microchipagem do município de 1 milhão fica somente para tutores de Cade Único, protetores, ONGs e animais resgatados através do SEBEA. Esse projeto, ele recebe recursos de emenda impositiva que essa parlamentar busca através de deputados e faz com que avance no controle populacional de caninos e felinos. Esse ano nós já temos um orçamento de 1 milhão já de emenda impositiva para a realização dele. Desde 2021 a 2025 foram microchipados e encaminhados para a castração 15.004 animais entre caninos e felinos. Tudo através do projeto Mutirão de Microchipagem.
O O atendimento poderá ser organizado por agendamento, ordem de chegada ou por outro critério definido pelo órgão responsável, conforme a capacidade operacional e a disponibilidade de recursos.
Meio-dia e 16 minutos. No próximo bloco, você confere a nova contratação e mais atualizações do JEC. Nós voltamos já. Você está ouvindo o Panorama Desk.
Música boa, informação precisa. Rádio Desk FM Joinville.
Você sabia?
O idoso tem direito de ir para onde quiser. É garantida por lei para os idosos a liberdade de se divertir, expressar opiniões e participar da vida política da comunidade. Além disso, eles têm o direito também de praticar esportes e ter sua autonomia respeitada. O idoso pode e deve aproveitar a vida.
Aqui você sempre sabe mais. Uma parceria Rádio Senado.
Hanseníase tem cura.
A hanseníase, que já foi chamada de lepra, gerando muito preconceito e isolamento de doentes, tem cura. Mas se não for tratada, pode ter sequelas irreversíveis. A falta de informação ainda faz com que muita gente deixe de procurar ajuda médica.
Na dúvida, pergunte ao médico sobre hanseníase, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado.
O feminicídio não pode virar rotina.
Não é número, é nome, é história interrompida. Para enfrentar esse crime, o Brasil criou o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Uma ação conjunta do Legislativo, Executivo e Judiciário. Mais integração, mais recursos, mais proteção para mulheres e meninas.
Violência contra a mulher não se ignora, se enfrenta. Uma parceria, Rádio Senado.
Aqui você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
Meio-dia e 18 minutos. Voltamos com o Panorama Desk em Joinville, 30 graus. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo.
Previsão do tempo Acaerte.
Bom dia! Nessa segunda-feira, o sol predomina em Santa Catarina, com algumas variações de nuvens ao longo do dia. Pela manhã, há mais nebulosidade nos planaltos, no Vale de Itajaí e no meio oeste, mas ela se dissipa ao longo da manhã, dando lugar ao sol. No litoral, ocorrem maiores variações de nuvens, principalmente no litoral norte. Entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas rápidas e bem isoladas de chuva, típicas de verão. O vento sopra de nordeste, com rajadas no litoral sul. As temperaturas apresentam grande amplitude térmica. À tarde, continuam elevadas, com máximas acima de 31 graus no Grande Oeste, podendo chegar aos 37 no extremo oeste. Nos planaltos e no litoral sul, podem atingir os 32 graus. No litoral norte, as temperaturas não sobem tanto quanto ontem, por causa da maior presença de nuvens, ficando entre 26 e 29 graus, valores semelhantes aos da Grande Florianópolis e do Vale de Itajaí. Na terça-feira, as mínimas voltam a variar entre 14 graus na serra e 22 graus no litoral. No extremo oeste, o dia já começa quente, com temperaturas perto dos 26 graus. A terça-feira segue com tempo semelhante, com predomínio do sol e algumas variações de nuvens. A chance de chuva isolada diminui, mas ainda não se descarta pancadas rápidas, principalmente no Grande Oeste. Tenha uma ótima semana! Com informações do tempo, meteorologista Daniele Lima, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaerte.
O outono deve começar com temperaturas elevadas em Santa Catarina. Segundo informações da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, a estação, que começa no dia 20 de março, também deve contar com uma maior ocorrência de ciclones extratropicais próximo do sul do Brasil. Segundo dados da EPAGRE, a maior parte do outono de 2026 deve ser com temperaturas agradáveis e com massas de ar frio mais intensas, que devem chegar a partir de maio.
Até o dia 7 de abril, os alunos da UDESC, de graduação e pós-graduação, podem se inscrever no edital do Programa de Permanência Estudantil. O programa oferece auxílios financeiros para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os valores mensais variam de R$ 480 a R$ 1.300, conforme a modalidade. As inscrições devem ser feitas pela página da Secretaria de Assuntos Estudantis, Ações Afirmativas e Diversidades. É necessário preencher o formulário e enviar toda a documentação exigida no edital. Mais informações podem ser obtidas nos editais e na página da Secretaria de Assuntos Estudantis, Associações, Ações Afirmativas e Diversidades.
Em celebração aos 175 anos de Joinville, a Câmara de Vereadores lançou o projeto Cápsula do Tempo da CVJ, uma iniciativa que pretende registrar o momento atual da cidade e do Legislativo Municipal para as futuras gerações. A cápsula será preparada ao longo dos próximos meses e aberta em 2051, quando Joinville celebrará 200 anos. A iniciativa busca registrar o momento atual da cidade e preservar um retrato institucional de Joinville para que as futuras gerações possam compreender como o município se organizava. O projeto foi apresentado aos vereadores pelo diretor de comunicação da CVJ, Murilo Schmitz. O diretor conta mais sobre.
E o projeto da Cápsula do Tempo acontece agora nesse ano, por ser os 175 anos da cidade. Então, daqui 25 anos, a gente está comemorando o bicentenário de Joinville. Então, a proposta é recolher informações tanto de instituições da cidade, como dos próprios vereadores, da prefeitura, de quem são essas pessoas, essas instituições, como elas nasceram, como elas se relacionam com a cidade, qual é o momento atual de cada uma delas, e o que elas esperam para os próximos 25 anos de Joinville. No aniversário de 200 anos da cidade, em 2051, essa cápsula será aberta, então, e serão lidos, né, esses relatos, essas informações, para que a gente faça essa viagem no tempo e também possa ter esse legado consolidado. É muito importante para a gente fazer esse tipo de registro, porque a gente conta também a história do Legislativo Municipal e da nossa cidade. Essa cápsula ela não vai ser enterrada, ela vai ficar exposta na memória CVJ, que é uma espécie de museu que nós temos na Câmara, que preserva a memória, principalmente de forma virtual da Câmara, mas essa cápsula ela vai ficar exposta também durante todo esse período aos cuidados da memória CVJ.
A coleta de cartas e registros institucionais deverá ocorrer em apoio da equipe da Diretoria de Comunicação da Câmara. E agora, falando de esporte, foi oficializada a efetivação do Serginho Braga como treinador da equipe principal do Joinville Esporte Clube para a sequência da temporada, com foco na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Serginho é um profissional formado dentro do próprio clube e acumula mais de 15 anos de atuação no Joinville. Com a definição do comando técnico, a estreia do Joinville no Campeonato Brasileiro da Série D fica para início de abril.
O O Joinville Esporte Clube divulgou a primeira edição do JEC Report, um informativo semanal que reúne as principais atividades realizadas pelos diferentes setores do clube. O relatório apresenta um panorama das ações administrativas, financeiras, esportivas, estruturais e de marketing, desenvolvidas no período de 5 a 12 de março de 2026, além de indicadores institucionais e operacionais do clube. Esta é a primeira versão do informativo, que passa a integrar uma nova cultura de comunicação e transparência do JEC, com o objetivo de reportar semanalmente à torcida, à imprensa e aos parceiros as atividades desenvolvidas dentro do clube.
Organizados pela Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORTE, os Jogos Abertos da Terceira Idade 2026 registram um crescimento recorde de inscrições. Ao todo, a competição reunirá mais de 7 mil atletas e quase 2 mil dirigentes e técnicos. A expectativa agora se volta para o início das disputas das etapas micro-regionais, que serão realizadas entre 11 e 28 de março e reunirão atletas de diversas regiões do estado em um ambiente de integração, promoção da saúde e qualidade de vida para a população idosa. A etapa estadual está prevista para 17 a 21 de abril, aqui em Joinville. Entre as histórias que marcam esta edição, está a participação de Anselma Elizabeth Fusinato, de 94 anos. Ela chega como atleta mais experiente inscrita na competição.
Artistas e bandas de Santa Catarina interessados já podem se inscrever para participar da programação musical da 36ª Festilha em São Francisco do Sul. A Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul lançou o edital que prevê a seleção de músicos para apresentações durante o evento, marcado para ocorrer entre os dias 11 e 15 de abril. Podem participar músicos solos, duplas, trios e bandas que atuam em Santa Catarina, desde que estejam formalizados como pessoa jurídica e comprovem experiência mínima de 2 anos na área musical. O pagamento pode ser de R$300 por músico por hora de apresentação, enquanto artistas de música autoral receberão R$500 por hora. A seleção das propostas será feita por uma comissão da Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul, que avaliará critérios como trajetória artística, adequação ao evento, experiência e diversidade da programação.
No dia 21 de março, Joinville entra no clima verde de São Patrick, na rua, um festival inspirado no tradicional celebração irlandesa. O evento, que possui entrada gratuita, irá ocorrer das 11 horas da manhã às 10 horas da noite na Avenida Hermann August Lepper e contará com uma programação com música ao vivo, cervejas artesanais, gastronomia variada, atrações temáticas, área kids e atividades para diferentes públicos. Bruna Bernardes, organizadora do evento, passa mais informações sobre o festival.
Então, no dia 21 de março, a gente realiza o St. Patrick's Day aqui em Joinville, na Hermann Lepper, que é a nossa rua do lazer. A proposta é fazer um grande encontro ao ar livre para que as pessoas possam ir curtir